Salve, salve, tranquilidade. Quem está falando aqui é Jaime de Clopes. E você não está no hip hop, você não está no samba. Sim, você está no Forró Podcast. Pensou que ia me encontrar em alguns outros movimentos. Mas sim, também eu sou apaixonado por essa cultura maravilhosa nordestina. Nordestina, que a gente tanto ama. E, poxa, é isso. Forró Podcast no ar. E aqui eu tô junto com meu parceiro, aliado de vários momentos, de vários anos, de várias... Apontamos muito, esse parceiro que me ajudou já vai em vários momentos da vida. É, eu acho que eu compartilhei de ajudar menos. Mas é isso, eu tô aqui com meu parceiro Davi, Forró em Cena na área.
Salve, salve, galera. Obrigado, Dico, pelo convite, Rádio Mixtura. Que honra estar aqui no Forró Podcast, essa iniciativa nova que tem um potencial muito grande de trazer uns artistas importantes para a cena. Mas, bom, vamos lá. Deixa eu começar me apresentando. Eu sou o Davi, faço parte do coletivo Forró em Cena, como o Dico havia comentado. Eu sou formado em teatro, licenciado, tenho uma forte apreço muito grande com essa pesquisa com o forró e o teatro, que eu carrego com muito respeito, muito carinho, uma pesquisa longa, duradoura, e que está dando super certo. Tem muita coisa legal, muitos coletivos que nascem através desse projeto também. Eu vim também de outros projetos, o próprio Forró na Quebrada, Forró de Monte e tantos outros coletivos que eu pude fazer parte. Ah, claro, Mulheres que Conduzem. E fico muito feliz e grato de estar diante de projetos novos que me convidam, claro, para estar junto, principalmente em iniciativas que partiram de onde eu vim, que sou um artista que, claro, estou sempre aprendendo, mas fico muito feliz sempre com esses convites aí.
Da hora, Davi, isso é louco. Eu tô aqui pensando, né, mano, como que iniciou essa caminhada de forró, pelo menos pra mim, assim. Forró iniciou mesmo no Forró da Quebrada, assim, sabe? Tipo, eu sou um grande apaixonado pelos movimentos, pela coletividade, pelas articulações, pela essa conectividade. Só que também não só de uma forma, só daquela mesma forma, só de uma situação só forró. Eu gosto de misturar, por isso a rádio mistura, né? Então, acho que você, no Forró da Quebrada, você pode perceber que eu queria sempre estar misturando, fazer alguma coisa diferente nesse sentido. Não que eu não sou apaixonado pelas coisas mais tradicionais, mas também eu gosto de causar nas diferenças, assim. E aí, é claro que... E o forró, porra, mano, o que me incentivou a fazer, de pensar esse lance do forró, né, que é desse projeto que a gente iniciou junto, né, foi sempre através da ancestralidade. Eu queria saber da sua parte, né, como que entra o forró na sua vida, né, acho que até mesmo a minha fisionomia mostra que eu sou do hip hop, ou mostra que eu sou do samba. Muitos falam, ah, você é do reggae, nunca do forró, por exemplo, né? Imagina. E aí eu quero saber da sua parte também, como que isso funciona.
Você é de todas as linguagens, é importante isso, acho, eu admiro. Bom, a minha história, ela começou ali com um amigo queridíssimo me convidando para conhecer as oficinas de forró dentro do Centro Cultural Monte Azul. Eu fui lá sem saber nadíssima, assim, tipo, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu realmente era muito duro, mas eu tinha interesse, tinha vontade de aprender a dançar, e deu certo, foi legal, foi importante. A primeira aula eu já me senti ali em casa, os professores se mostraram bem solícitos, me deram todo o apoio que eu precisava enquanto iniciante ali na arte. E o forró, quando eu tive esse primeiro contato, eu não queria parar mais, ia pra casa, treinava um pouquinho com a minha mãe, brincava um pouquinho com meu irmão, chamava meus amigos também pra treinarem, pra gente dançar também juntos, e foi legal, foi bom eu ter esse primeiro contato e depois disso não querer parar mais. Comecei a frequentar também o próprio Forró na Quebrada, e aí depois disso surgiu os convites para estar dentro do projeto, junto com o Dico e tantas outras pessoas também que vieram no meio do caminho.
Paulinha,
o PH. Enfim, tantas pessoas que vieram, sabe, permanecem ainda. Tantas pessoas importantes que vieram e permaneceram ali na nossa história. Aí comecei dando aula no. Lógico, depois de alguns anos, né? Bem resumidamente, depois de alguns anos, fui fazer aula. Dar aula no Céu Casablanca. Do Céu Casablanca, fui para o Monte Azul. Para o Monte Azul, estava no Espaço Comunidade, então estava num circuito ali. E além de aprender, também ensinar como que se dança. E isso, claro, depois de alguns anos, né, não foi tão rápido assim. Então, minha história ela começa a partir do envolvimento aí com a dança, né? E, claro, a música, principalmente. E aí eu fui procurar o teatro, porque o teatro também é uma linguagem que eu vejo que ela é super importante pro nosso desenvolvimento enquanto artista e principalmente artista educador, porque me ajudou a desenvolver melhor as minhas próprias oficinas. Hoje eu uso uma técnica de jogos teatrais dentro das minhas aulas, que ajuda os meus alunos, me ajuda também, né, com essas pesquisas. E tudo isso, claro, aprendi fazendo oficinas de teatro com o Cido Cândido, que é meu diretor até hoje, e também com na própria faculdade, depois que eu fui buscar uma formação acadêmica. Hoje eu sou licenciado em teatro, que me ajuda a trazer essa representatividade, essa pesquisa, que é aquilo que eu falei, que é longa e duradoura. Ainda tenho muito que aprender e também ensinar.
Sim. Ô, Davi, a gente tem uma, né, a gente, pô, mora próximo ali, né, morando no mesmo bairro, né, mano, de Monte Azul, um bairro que a gente tanto tem carinho, né, e um território fértil, né, mano, na arte, na cultura, né, com o próprio Centro Cultural Monte Azul ali, um pouco, também um pouco na mesma época, não sei se você chegou a conhecer o pessoal da Tropes, né, mano, enfim. E a gente tem essa possibilidade de morar dentro desse território que ele é amplo, né, mano? Tipo, um teatro próximo, né? Essa forma de teatro e as tecnologias que o teatro usa na sua prática comum e você aplicando isso em outros momentos, principalmente agora nas aulas, né? Usando as técnicas do teatro para facilitar o diálogo dentro do território com a movimentação das pessoas que querem se aproximar mais do forró, né? E não só do forró, que essa técnica pode ser desenvolvida em vários outros lugares, né? E aí eu acho que estar num território desse, né, tipo, deixa a gente alguns degraus, né, um pouco acima, assim, nesse sentido, porque a gente sabe o quanto que a periferia precisa de ter um lugar como o Centro Cultural Monte Azul, como o próprio Sesc, a Fábrica de Cultura, Céu, a Agência Solano Trindade, vários outros, o Bloco do Beco. E aí tudo isso, né, já são coisas que já estão no território há 25 anos, há 15 anos, há 10 anos. E tudo isso facilita para que a gente, né, tenha esse avanço, né? E a gente vê isso quando as pessoas vêm visitar nosso território e falam assim, caramba, que louco! E aí eu quero saber desse contexto de... Já que a gente... tá nesses degraus justamente desse lance da tecnologia, né? Como que é aceito isso dentro do próprio forró, assim? Tipo, as pessoas, existe uma crítica, é uma crítica positiva, que legal que você trouxe. Quais foram os desafios que você enfrentou diante a essas técnicas diferentes que você aplicou?
Eu acho que onde que deu um boom assim, nessas criações, principalmente tecnológicas, né, aproveitando a deixa das lives, enfim, tudo que veio acontecendo durante o momento pandêmico que a gente viveu recente, né, e isso fez com que a gente reinventasse a nossa arte. Como que eu vou fazer isso? E os espaços, como você citou, Centro Cultural, Monte Azul, Bloco do Beco, nos deu um suporte para o coletivo Forró em Cena, para a gente continuar com a nossa arte, né, fazendo ali no formato online, que foi onde a gente descobriu muitas coisas importantes e que deram assim, uma visibilidade grande para nós, e que também ajudou as pessoas que estavam sentindo tanta falta das oficinas, que é o nosso forte hoje, as oficinas de forró, os eventos também. E isso fez com que a gente conseguisse respirar, embora naquele momento estava muito difícil. A gente conseguiu, através desse suporte, né, desses espaços que a gente tem tanto privilégio, tanta honra de ocupá-los e ter essa liberdade de falar para as pessoas e mostrar esse espaço. Não tem dinheiro no mundo que pague, porque são espaços que fazem um trabalho social lindo há 25, 45, 50, sei lá, 100 anos de história, e que faz com que nós nos sentimos em casa, né, ou na sua segunda casa, para nos ajudar a nos manter, né, enquanto artistas periféricos que têm um carinho enorme pela nossa arte. Eu acho que é isso.
Pode crer, mano. A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e temos o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para o futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Estamos localizados na rua Batista Crespo, 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo.
Bom, falando um pouco do Forró Podcast, né, acho que é importante das pessoas, a gente já falou aqui do Forró da Quebrada, e o Forró da Quebrada é uma proposta de atuar no território, né, e que seja, que fazia naquele momento uma aproximação dos artistas, né, não só do território, mas que artistas que pudessem tocar no próprio espaço comunidade, que seria o Forró da Quebrada, e que a gente também aproximasse pessoas apaixonadas pelo forró, mesmo sabendo dançar ou cantar, não tendo esse conhecimento, né? Aproximasse as pessoas, era uma das festas, uma das mais legais, assim, sabe? Dentro das coisas que aconteciam no espaço comunidade, foi um movimento tão legal, tanto quanto o Sarau versus Sem Versos, né? Como o Jazz da Quebrada, né, mano? Jazz da Comunidade. E o Forró da Quebrada, ele teve essa possibilidade de a gente estreitar nossa dinâmica de trabalho também. E aí eu quero saber, quero, né, qual o impacto, e qual foi o impacto que isso, porque o Forró da Quebrada era uma coisa que acontecia uma vez por mês, né? Dentro de um período ali, dentro de, acho que durante 3-4 anos mais ou menos, acho que a gente atuou mais ou menos nessa atuada, né? Tendo aula de forró. E aí teve uma hora que a gente parou, fechou a nossa comunidade, pensou fazer outra coisa. Você também criou o Forró em Cena, então eu quero saber qual foi o impacto que o Forró da Quebrada iniciou, né? E que, como que tá essa cena no território? E como que isso agora, o Forró em Cena, tá impactando no território?
O Forró da Quebrada, ele foi um pontapé inicial para todos nós, né? Artistas ali que, lógico, tinha alguns artistas que estavam com a gente que já...
Já estavam
há muitos anos na... Claro. E isso nos ajudou também, porque é aquilo, você unir as pessoas que estão começando agora e as pessoas que já, né, já estão ali há longos anos de estrada, faz com que a gente se torne um só e um vai ajudando o outro ali para crescer. Então, o Forró da Quebrada foi, né, eu falo que foi esse pontapé inicial que nos ajudou a construir o próprio Forró em Cena, que é essa pesquisa, o forró e o teatro e tantas outras vertentes que a gente traz para não ficar aquela coisa engessada, não? A gente abre ali sempre para o público, para que todos possam aprender e trocar, ensinar. E eu vejo assim que quando o Forró na Quebrada ele estava ali no território fazendo acontecer aqueles eventos mensais, as aulas semanais, né, com um valor social, às vezes a pessoa não tinha condição, nem precisava, era muito bonito e hoje permanece sendo lindo, né? A gente tem um público muito grande, às vezes chega a 60 alunos, isso para nós é lindo, né? Você vê a comunidade em peso, participando, brincando, se divertindo, curtindo mesmo o dançar a dois, ou sozinho, ou ouvir uma música ali, ou participar de um jogo teatral, ou participar de uma oficina de teatro. Para nós é isso, é importante. E todos esses projetos que você mesmo citou foram ali que deu vida. Então hoje que a gente chegar com o Forró Podcast é uma inovação. A gente está sempre inovando, trazendo isso, né? É longe da competitividade, porque esse negócio de competir é para as pessoas que não querem realmente fazer uma coisa nova, diferente, quer fazer igual a todo mundo. E não, a gente está, né, fazendo as coisas diferentes para que o movimento ele não pare e que a gente possa unir forças e um abraçar e um apertar a mão do outro e ninguém soltar a mão de ninguém, independente de qualquer coisa. Eu não vou concordar com tudo que o Dico fala ou com qualquer outra pessoa fala, mas eu vou estar ali dialogando, trabalhando junto para que a gente possa chegar no consenso e mudar a nossa história e principalmente salvar a vida das pessoas que estão ali no nosso território, que precisam tanto da nossa arte, né?
Sim. Eu vejo que o forró no nosso território, eu acho que isso foi crescendo para além do nosso território. Não, isso não quer dizer que é o nosso território que iniciou esse movimento, mas ali tava o forró de monte ali também, né, sim, mano? Porra, sim. Trazendo já os artistas, já fazendo putos cartazes lindos, né, mano? Sim. Tipo, um espaço maravilhoso onde que você se encontra hoje com o Forró em Cena. E aí eu acho que cada movimento que vai chegando vai multiplicando isso, né, mano?
Exatamente.
E aí eu acho que é esse lance de multiplicar que é importante, né, mano? É como somar, né? Eu acho que é o que você falou, né? A gente não precisa concordar.
Sim.
E é necessário discordar. Até mesmo porque eu acho que isso faz a gente evoluir, né? Acho que é o que a gente discorda que a gente precisa evoluir. É claro que a gente não pode viver discordando, a gente precisa chegar...
No consenso.
No consenso, porque também vira um conflito e aí se torna uma disputa, né? Se torna uma disputa, porque qual que é a ideia melhor? A minha ideia que é melhor é eu que vou fazer essa fita aqui. E aí eu acho que é essa reflexão que eu quero deixar um pouco assim de que... que a gente tá, eu acho que tá no caminho certo, sabe, Davi? De entender qual o fluxo de cada movimento, qual que é o seu fluxo. O seu fluxo hoje é mensal, da hora. O outro fluxo é uma vez por cada 2 meses, é cada 3 meses, é uma vez no ano, sabe? Todo dia. Acho que é a questão de como cada um se organiza, né?
Exato.
E aí eu vejo isso crescendo muito, assim, o forró, principalmente, né? Vindo outros coletivos, né, mano? Ocupando mais os espaços que foram, já tinham sido abertos, as estradas que já estavam, né, pavimentadas. Acho que é importante isso a entender também. E que cumpra essas missões, né, mano? Com excelência e cuide desse espaço e que a gente consiga multiplicar isso. Então, acho que é importante de colocar, que é isso, acho que é importante, de quanto o próprio forró da adega lá.
Sim, que eu dei aula lá durante um bom tempo.
Né? Então tudo isso é um pô, olha o quanto que multiplicou e tá lá.
Permanece forte. Isso é bom, importante.
A gente, né, perpetua, né, mano? A gente insiste. Tudo isso é carinho, né, mano? Se você briga, não é porque você tá brigando porque você não gosta, tá brigando porque você gosta. E você vale, acha que vale a pena brigar por isso. E quando você deixa de brigar, é que você não se interessa mais por aquilo, tá ligado? Tipo, mano, não me interessa mais com essa parada, tá ligado? Então eu vejo isso, né, mano? Então, poxa, cada movimento que eu vejo do forró, assim eu vejo crescendo e vejo o quanto que é isso, quem ganha com isso é o território e o próprio movimento. Não é só o território, o próprio movimento.
É ocupar os espaços que são nossos, né? Que tem essa relevância muito grande pro território, pô. Imagina. Eu falo por experiência, são os espaços que eu ocupo, às vezes vem pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Cara, isso é lógico, a gente sabe que da ponte para lá, a gente sabe que existe isso também, tem muitas pessoas que vão consumir tudo quanto é tipo de arte, mas da ponte para cá é diferente. Então quando a gente traz essa reflexão e faz um trabalho que, né, as pessoas realmente entendem como um trabalho sério, um trabalho que vai tocar ali na sua vida de alguma maneira, é aquilo, não tem dinheiro no mundo que pague e não tem nada que nos atrapalhe, sabe? Então é uma coisa importante. E chegar aqui hoje para contar um pouquinho sobre essa história que, pô, se for calcular, já tem aqui, acho que, mais de 10 anos, sabe? De pesquisa, de estudo, tem mais de 10 anos.
E brincadeira, né?
Brincadeira, porque é uma diversão.
É uma diversão,
sim, não. Eu faço jogos com os meus clientes, ou com os meus alunos, que faz com que eles se sintam em casa e abraçados pelaquela iniciativa nova que nós estamos criando ali. E buscar isso é excelente, sabe? Manter os projetos de uma forma leve, onde todos ganhem de alguma forma com isso. Quando eu digo ganho, não é só financeiramente, mas principalmente intelectualmente, fisicamente também, porque a dança, principalmente, é um esporte de contato. Você tá ali, né, brincando, se divertindo e, né, praticando uma atividade física.
Eu tenho que deixar minha vergonha de lado para dançar.
Exato.
Eu tenho vergonha de dançar. Mas é isso, mano.
Da nossa quebrada. Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada. radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada.
E, poxa, Davi, eu tava também lembrando aqui das playlists, né, mano? A gente montou umas playlists de forró com a Rádio Mixtura, né, mano?
Sim, sim.
Até mesmo porque, poxa, para entrar os forrós nesse circuito de músicas que tá dentro do Spotify, talvez não dá valor tanto para o forró quanto poderia, né, mano? E também apresentar os artistas independentes, né? E aí, poxa, você também foi curador dessa playlist também, junto com a Rádio Mixtura, para apresentar essas ideias, né?
É, e dentro dessa playlist, eu sempre falo isso para os meus alunos, para as pessoas que trabalham até comigo nas oficinas, que eu gosto muito de trabalhar as músicas dos artistas que estão aqui no nosso território, que vêm, que nos ajudam também com os nossos projetos, seja com o seu show ou... com as suas oficinas. E isso é o que eu penso, assim, o que eu gosto de trazer. Lógico que vou sempre trazer também as nossas raízes ali, que é Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Anastácia, enfim, tantos artistas importantes, mas também eu gosto de trazer esses artistas que estão ali com a gente no dia a dia mesmo, trazendo esse forró contemporâneo, vamos colocar assim, esse forró mais atual lá em cima, sabe, permanecendo firme, forte, nessas casas de shows que também são tão importantes, tradicionais aqui em São Paulo, aqui no Sudeste, e é isso. Eu montei essa playlist com esse olhar, com esse carinho.
Da hora. Também é louco que normalmente as pessoas costumam escutar forró só em época de junho, julho ali, né?
Exato.
E aí, eu acho que isso entra no lugar do impacto também, né? Que, tipo, tira o forró só daquele momento e coloca o forró em todos os momentos, tá ligado? Tipo, em todos os momentos do ano, por exemplo, ou qualquer... Ou, né? Não é só naquele lugar de junho, julho, só porque é festa junina. E, poxa, falar em festa junina, né, mano? Puta, uma das coisas que eu sou apaixonado no forró são as comidas.
Né, e as comidas típicas, né, do Nordeste, que faz com que essa festa tão, tão bonita e tão importante que acontece uma ou duas vezes no ano e que deveria... Claro que nós que mantemos a nossa cultura de pé, isso é praticamente todos os dias que a gente respira o nosso tão amado e querido forró, a gente tenta trazer isso para as pessoas também, porque é uma cultura nossa. A gente vê, eu cheguei a citar aqui, alunos meus de fora do país que, pô, saem para dançar quase todos os dias, sabe? A melhor orgulho que eu tenho é ver também os meus próprios alunos dando aula hoje de forró fora do país, até mesmo aqui, tá? Lógico, a gente fala fora porque é importante trazer isso.
Sabe quando tá a dificuldade de ir pra fora,
né? Exato, e ver as pessoas também respeitando e cultivando a nossa arte em outros estados, outros países, pô, é tão importante, né? E faz com que a gente permaneça aí com a nossa arte cada vez mais viva, de pé e resistindo, existindo, porque é isso.
Mostra o quanto que o forró é uma tecnologia social, né?
Exato.
Os coletivos, né, o que usam dessa ferramenta tão maravilhosa, né, mano? Tipo, de mexer com o corpo, né, mano? De ter orgulho do Nordeste também, de que a gente sabe o quanto que é discriminado, né, mano? E também, principalmente no território que a gente tá, que é o Sudeste, né, mano? Que às vezes as pessoas se esconde, né, mano? Tem vergonha de falar por causa do seu sotaque.
Exato.
Sabendo que o sotaque é tão lindo, né, mano? Então isso é uma potência, né, mano? De a gente ostentar, orgulho, ter orgulho disso, né? Pô, aí você fala que de alunos que estão dando aula em outro lugar, até em outro lugar do mundo, tá ligado? É uma puta tecnologia social, né, mano?
É, você tocar nesse assunto é importante, porque a maioria dos meus alunos, se não são nordestinos, tem os seus familiares que vêm do Nordeste. Eu sou um deles, que minha avó é cearense, meu avô é pernambucano. Então a gente tem essa mistura que faz com que nós respeitamos ainda mais a nossa cultura, a nossa arte, porque a gente está falando aqui de coisas específicas, que é a dança, que é a música, que é o teatro, mas a culinária, que mais, digo? Tantas coisas no
as cores, as roupas, cores, a moda, a moda do Nordeste.
Isso.
Mano,
é então, lindo. Isso faz com que o movimento ele fique ainda mais bonito, né? Ele fique plural, né? Não fica uma coisa engessada. Então, é lindo a gente poder falar e também vivenciar tudo isso dentro do movimento do forró.
Não, e assim, o lance de pesquisar, se, né, assim, eu não vou falar que eu sou um grande pesquisador, tô muito contrário disso, mas eu gosto de vivenciar, tá ligado? Me dá prazer estar nesse lugar, me sinto à vontade, me alimenta mentalmente, intelectualmente, me alimenta relacionando com as pessoas ali, conversando, dando risada, admirando quem tá cantando ou quem tá dançando, tá ligado? Então, é isso, né? Então, o forró ele entra dentro desse lugar de cuidado, né? Lembrando que o Brasil ele é Nordeste, né, mano?
Exato.
O início dessa terra roubada, né? Porque o Brasil foi um país roubado, né? Não foi Pedro Álvares que descobriu, que iniciou pela Bahia, né? Então, tem essa história de que o Brasil se inicia pelo Nordeste. Então, todos nós somos nordestinos.
O que, tá seríamos, o que seríamos de nós sem nosso o povo? O que
seria
nosso povo nordestino, sem nosso Nordeste.
Nosso povo nordestino. O que seria?
Pois é.
Então, é um lugar que, tipo, a gente sabe o tamanho que, né, quanto que, né, minha família também é baiana, né, mano? Então, assim como várias outras famílias. E mesmo quem for de outro território do sul não se aveste, se achegue. A questão é a gente conseguir quebrar esse preconceito e mostrar o quanto que é importante para todo o mundo se orgulhar disso, porque é um povo aguerrido, né, mano? Sofrido também, né? E é isso, acho que o Forró Podcast ele veio com esse lance de a gente poder falar sobre isso, poder falar sobre moda, poder falar sobre comida, falar do cabelo, da dança, do passo. E eu quero te agradecer, porra, de você estar fortalecendo nessa missão mais uma vez, né? A gente, pô, realizou aqui hoje 3 podcasts contando com esse, né? Dentro de um projeto da Múltiplas Linguagens, que é super importante ser lembrado e falado, né? Porque é um recurso público, né, mano, da Secretaria de Cultura do município de São Paulo, e que é um recurso nosso, né, não um recurso dado, não um recurso, um recurso conquistado, e que infelizmente ainda é pouco, porque tem vários outros projetos que precisam ganhar ao mesmo tempo isso, porque a gente sabe que o trabalho é duro, né, e a gente tá feliz de estar participando dessa edição. Espero que role outras edições, tanto para nós, tanto para os outros coletivos. E que é isso, eu quero agradecer a Secretaria de Cultura do município, dizer esse compromisso, né, do ForróCast, né? Tem, né, de porra, agradecer o Davi e todo o coletivo Forró em Cena por compor esse pensamento, né? A gente já tinha conversado um pouco antes sobre isso, antes desse próprio momento dos três, né? E aconteceu agora. E que vocês vão assistir aí mais 2 podcasts maravilhosos que o Davi pode anunciar agora, quem colou aí, que você foi o apresentador.
Exatamente, gente. Primeiramente, obrigado pelo convite, Dico, Rádio Mixtura, a equipe tá aqui atrás. Recebemos 2 convidados muito especiais, que eu pude ter a honra de entrevistá-los e ouvir um pouquinho sobre a história deles. A gente conversar um pouquinho sobre, que foi o PH Zabombada e a Paula Zeferino, 2 artistas importantes aqui da Zona Sul.
Do território,
que fazem a sua arte voar. Vão para vários lugares e isso para nós, nossa, é extrema importância ter eles enquanto parceiros queridos e que sempre quando a gente quer iniciar um projeto novo ou até mesmo tá com um projeto ali em andamento, sempre dão as mãos para nós e fico muito feliz e honrado em ter entrevistados e encerrar agora com essa entrevista importante aqui com o Digo. Obrigado mesmo pelo convite e é isso. Esperem aí que teremos muitas novidades.
É isso, vocês vão ficar com esses 3 podcasts aí, escuta aí, certo? Procura aí Forró Podcast, procura lá Forró em Cena, Rádio Mixtura e vários outros parceiros nossos do Forró aí, só buscando aí que vocês vão ver que tá tudo ligado.
Exatamente.
Até a próxima.
Obrigado, gente. Nos sigam lá nas redes. Forró em Cena, que a gente está sempre compartilhando bastante coisas legais aqui no nosso território, oficinas, aulas e eventos. E é isso. Obrigado, Dico, mais uma vez. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima.
Até já.